Está no ar, o Jornal do Senado. Senado pode votar autorização para casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Jovens senadores apresentam 3 projetos de lei.
E porte de armas brancas como facas pode virar crime.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, afirmou que o Senado vive um momento importante por estar prestes a aprovar o projeto que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Segundo ela, esta prática já é adotada em mais de 20 países e territórios pelo mundo.
Ela contou que apresentou este projeto para contemplar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que havia permitido a milhares de pessoas que viviam juntas a oportunidade de formalizarem a união estável. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, permitiu o casamento.
Além disso, Marta Suplicy citou dados que apontam a aprovação de 65,5% da população a este tema. E, de acordo com ela, as novelas também tiveram um papel importante nos últimos anos ao falar abertamente sobre a homossexualidade. Para ela, o Senado não pode mais adiar esta votação.
Não havendo nenhum óbice constitucional, legal ou razão que se configure impeditivo para a maioria dos brasileiros, não há mais por que adiar essa matéria. Não há mais por que o Senado Federal não se pronunciar.
Os estados que exportam grãos e minérios poderão voltar a cobrar ICMS desses produtos.
É o que diz uma proposta de emenda à Constituição aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que está pronta para ser votada no plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A Lei Candir isentou do ICMS os produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação. Para os estados não serem prejudicados, a União criaria um fundo para compensar a perda de arrecadação. Mas os estados reclamam que esse fundo jamais funcionou adequadamente. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, um dos estados que mais exportam minérios, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para retomar a cobrança do ICMS. Para a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, outro estado que se considera prejudicado com a Lei Candir, a União nunca demonstrou boa vontade para tratar do assunto e é hora de tomar uma ação definitiva.
É chegada a hora de sepultarmos essa desoneração provocada pela Lei Candir, porque a União nunca ressarciu a contento os estados das perdas dela decorrente.
Projetos de lei elaborados pelos estudantes do programa Jovem Senador já podem seguir para a Comissão de Direitos Humanos.
A 7ª edição do programa chegou ao fim nesta sexta-feira. A reportagem é de Rebeca Ligabi.
Durante 5 dias, alunos de escolas públicas selecionados por um concurso de redação visitaram o Congresso Nacional e formaram comissões temáticas. Ao final da 7ª edição do programa Jovem Senador, eles aprovaram 3 propostas de sugestões legislativas. A primeira prevê ação judicial contra a divulgação de conteúdos falsos ou ofensivos em páginas da internet. Outro projeto estabelece a implementação do Portal da Transparência da Saúde. A ideia é disponibilizar à população o acesso a informações sobre unidades de atendimento do SUS, como destacou o estudante Felipe Afonso, do Espírito Santo.
A importância desse portal seria disponibilizar aos pacientes ou a quem tivesse interessado em descobrir e ter acesso à informação se caso na unidade tem alguma fila, se tem disponibilidade de algum tipo de medicamento, se há um profissional da área na unidade.
Representante de São Paulo, Luiz Gabriel Lima, foi relator da proposta que trata da monitoria remunerada em escolas públicas de ensino médio, para incentivar que os alunos compartilhem conhecimento. As sugestões podem se transformar em projetos de lei do Senado se forem aceitas pela Comissão de Direitos Humanos.
O senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, criticou a chamada Carta do Rio de Janeiro, em que procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato acusaram o Congresso Nacional de não votar leis que combatam a corrupção. Na avaliação dele, essa análise é uma injustiça histórica.
Renan lembrou que foi a Constituição de 1988 que conferiu ao Ministério Público o status de instituição permanente. com relevantes atribuições de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis.
Para Renan, a Operação Lava Jato corrigiu desvios, fraudes e descaminhos. E as críticas que faz são pontuais e direcionadas ao que ele considera excessos.
Da mesma forma que são repugnantes ações destinadas a inibir a luta contra a corrupção, prender pessoas sem justa causa e condenar sem provas é abominável. Isso de combater crime cometendo crimes e abusos não condiz com o Estado Democrático de Direito.
O senador Regufe criticou o governo federal por promover um balcão de cargos com o objetivo de convencer parlamentares a aprovar a reforma da Previdência.
Regufe definiu essa prática como vergonhosa e inaceitável e lembrou que os prefeitos e governadores também exercem a distribuição de cargos para melhor controlar o legislativo.
Parece que esse país não é a República Federativa do Brasil, é a República Fisiológica do Brasil. Simplesmente se oferecem os cargos públicos como se fosse uma propriedade do presidente da República para se convencer parlamentares a votar determinado projeto.
O senador do Distrito Federal pediu apoio à proposta de emenda à Constituição que proíbe aos membros do Legislativo ocupar cargos no Executivo. Regufe argumenta que uma pessoa não pode estar num dia no poder fiscalizador e no outro no poder fiscalizado.
O porte de armas brancas, como facas, estiletes e porretes, com intenção de praticar crimes, pode ser punido com pena de 1 a 3 anos de prisão, além de pagamento de multa. Repórter Roberto Fragoso.
Após uma série de ataques cometidos no Rio de Janeiro com o uso de facas em 2015, senadores apresentaram propostas para tentar resolver o impasse de limitar o uso de armas brancas de forma criminosa, sem interferir no trabalho de profissionais que precisam das ferramentas no seu dia a dia. As armas brancas são classificadas em perfurantes, como tesouras e chaves de fenda, cortantes, como navalhas e facas, e contundentes, como porretes, martelos e tacos de beisebol, além das que combinam essas características, como machados, facões e enxadas. O autor da proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, explicou que instrumentos usados para trabalho não serão criminalizados, pois só serão considerados armas quando o objetivo for o de praticar crimes.
É importante tranquilizar a população que a peixeira do açougueiro, a faca do artesão, as ferramentas de trabalho dos agricultores, a roçadeira, foice, enxada, machado, isso aí são ferramentas de trabalho. Não pode esses bandidos andarem hoje pela cidade com uma faca na cintura, cometendo crimes ou intimidando as pessoas. Não acontece nada porque não é ilegal.
Com a tipificação no Código Penal, quem portar armas brancas com o objetivo de cometer crimes pode pegar de 1 a 3 anos de prisão e ainda pagar multa. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Minuto do TCU. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, terá de ser mais rigorosa ao assinar termos de ajuste de conduta, os chamados TAC. A decisão é do Tribunal de Contas da União, que determinou que a ANTT deve se abster de assinar TAC que não preveja medidas compensatórias para as infrações praticadas pelas empresas concessionárias de rodovias federais. Para garantir a efetividade dos acordos, devem ser incluídas penalidades com eficácia de título executivo para o caso de desrespeito aos termos. O ministro relator do TCU, Walton Alencar Rodrigues, explicou que os TAC da ANTT não previam penalidades efetivas, mas apenas processos administrativos. Por isso, as obrigações das empresas concessionárias tiveram níveis baixos de cumprimento. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.